Momento Tecnologia.
No Momento Tecnologia anterior, falamos de habitação de interesse social e o que foi feito para melhorar a qualidade de construção dessa modalidade. Hoje, nós vamos falar sobre a nova versão do programa brasileiro, voltado especificamente para as empresas construtoras e de projetos habitacionais, que entrou em vigor em junho passado. Para tratar do assunto, eu, Cinderela Caldeira, converso com o professor Francisco Ferreira Cardoso, do Departamento de Engenharia da Construção Civil, da Escola Politécnica.
Isso é um processo muito difícil. Veja, no melhor momento da construção, aí por volta de 2014, 2015, nós tínhamos 3 mil construtoras nesse sistema. Nós estamos falando de um número bastante grande.
Por causa da crise econômica dos últimos anos, a atividade do setor de construção civil retraiu, mas ainda conta com um bom número de construtoras cadastradas no programa.
Hoje nós estamos por volta de umas 2.300 construtoras, mas lembrando, do Brasil inteiro e de todos os portos. Para ter acesso ao financiamento com recursos públicos, particularmente aí do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, elas são obrigadas a ter o sistema. O sistema o que é? O sistema estabelece um conjunto de requisitos que desenha um sistema de gestão fortemente baseado numa norma internacional, que é a norma de sistema de gestão da qualidade, que é chamada ISO 9001. Esse sistema é auditado por um organismo de terceira parte. A cada ano, elas são visitadas por auditores desse sistema e é um sistema controlado pelo INMETRO, é um sistema meteorológico nacional acompanhando o que está acontecendo. Agora, existe, a gente sabe, empresas que voluntariamente aderem ao sistema, porque isso já passou a ser uma marca. O selo, né, essa marca do PBQPH, está associada à qualidade, uma maneira com que essas empresas também se comuniquem com seus futuros usuários, compradores das suas unidades.
Francisco Cardoso nos fala sobre as obrigações que as construtoras têm quando vão implementar um projeto de habitação social.
A partir do momento que elas implementam esse sistema é auditado, esse sistema é obrigado a cobrir naquele escopo que é o norme técnico, né? Então, habitação. Se eu construo habitação, qualquer que seja habitação, eu vou ter que, do ponto de vista gerencial, as práticas que eu vou fazer, os controles dos materiais de construção que eu recebo, os ensaios que eu faço, por exemplo, numa esquadria, numa janela que eu vou implantar na minha construção, a maneira como eu controlo uma parede de alvenaria. Tudo isso eu tenho que seguir, seja no escopo do Minha Casa Minha Vida, seja numa ação que eu tenha no mercado imobiliário. O escopo do meu sistema, ele delimita e ela aplica de uma maneira sistêmica. Então, possivelmente, várias pessoas que estão hoje morando, né, numa construção, a construtora que construiu essa sua unidade tenha sido influenciada por todo esse mecanismo. Mesmo que não seja uma habitação de interesse social. Em todos esses anos, o impacto é muito grande.
O professor comenta que os problemas estão sendo corrigidos na versão do Programa Brasileiro publicado em junho e traz novidades.
A novidade que essa versão trouxe foi consolidar a integração das exigências de uma norma da construção civil muito importante, que chama-se Norma de Desempenho. A ideia da norma de desempenho é transformar exigências dos usuários em termos de conforto térmico, conforto acústico, estanqueidade, durabilidade da construção, segurança ao incêndio, por exemplo, em critérios objetivos que possam ser testados do ponto de vista de laboratório, de maneira a garantir que aquilo que foi projetado e depois foi construído, depois entregue para os usuários, consiga se comportar ao longo dos anos que aquela construção é usada de maneira adequada. Ou seja, ela tem que envelhecer bem, oferecer um ambiente interno confortável, não pode entrar água, tem que apresentar uma segurança ao incêndio, à propagação de chamas, enfim, fumaça e tudo mais adequado.
O impacto que o programa tem na qualidade da construção, de um modo geral, em todo o país, não é só nas habitações de interesse social.
O sistema abraçou a norma, agora está olhando a norma de desempenho de uma maneira muito mais cuidadosa, ou seja, é um instrumento adicional de garantir que mesmo a construção de interesse social vai atender a essas exigências normativas. Então, essa casa, essa moradia, ela vai se comportar corretamente, porque uma coisa é padrão de construção, outra é qualidade. Mesmo uma casa de um padrão simples, correto, ela tem que ter qualidade do ponto de vista de desempenho.
O programa desenvolvido em Brasília, um desdobramento do projeto Qualiab, que começou em São Paulo em 1995, não deve parar. E o professor comenta sobre os desafios a serem enfrentados.
Esse trabalho não tem fim. Esse trabalho é um desafio, o setor da construção continua tendo desafios. Não é porque existe o sistema, existem esses mecanismos que a coisa está resolvida. Pelo contrário, há gargalos muito grandes. Na medida que eu construo da maneira convencional, ou seja, uma parede de bloco de alvenaria, revestido de argamassa, com uma esquadria tradicional, ela tem que se comportar corretamente. E a gente sabe que muita construção ainda não oferece isso. Ela tem problemas de estanqueidade, isolamento baixo, durabilidade ruim, assim por diante. Então, os desafios são grandes nessa área das construtoras, também na área dos laboratórios, na área dos projetistas, é crítico. A indústria de materiais, enfim, a cadeia produtiva, ela amadureceu muito ao longo desses anos, mas há muito ainda a ser feito.
O preço do imóvel é algo que se pensa quando vamos escolher uma casa ou um apartamento, mas não sabemos por que é tão alto. O professor explica o que o programa de qualidade pode colaborar para que o investimento realmente valha a pena.
A questão central é que uma construção, os edifícios, habitações em particular, elas são feitas para serem usadas vários anos, dezenas de anos. Então, se ela for durável, se ela economizar água e energia, se ela oferecer qualidade do ambiente, das pessoas descansarem bem, se for uma moradia, não terem problema de saúde porque não tem bolor na casa, ter uma qualidade de ventilação adequada e tudo mais, ou seja, o que a gente chama de custo ao longo da vida útil, esse custo tem que entrar na conta. Não ter esse custo compensa em muito eventuais aumentos de custo porque você melhorou um pouco o produto. Ou seja, é um investimento.
A Universidade de São Paulo, com essa parceria, busca criar mecanismos que melhorem o produto final, analisando todos os processos que envolvam a construção, buscando alternativas.
O nosso foco, nesse caso específico, não tem dúvida nenhuma, é o usuário final. Essa é a nossa preocupação. Quer dizer, está trabalhando de maneira que a universidade ajude a entregar e a responder melhor essa necessidade da população, que é enorme no país, né?
A novidade do último relatório é a incorporação de normas internacionais que visa oferecer um produto de melhor qualidade para ter melhor resultado final.
A nova versão, ela incorporou uma nova versão da norma internacional lá da ISO 9001, que trouxe uma novidade que é a análise de riscos e oportunidades. Então, nesse caso, as construtoras, elas vão ter que pensar sobre isso. Mas se a gente pensar na ótica do usuário final, que é o que nós estamos falando aqui, a questão do risco ganha uma grande relevância. Ou seja, ela tem que ter mecanismos que a gente chama de plano B. E se acontecer isso? Como eu reajo? E se der um problema que possa causar atraso na entrega da minha obra? E se faltar um determinado material de construção? E se o material chegar com qualidades que não sejam exatamente as mesmas? Será que isso vai ter impacto no produto, na durabilidade, na vida útil do produto? Enfim, a empresa tem que incorporar essa análise de risco, que para ela é importante. Então, essa é uma novidade que a gente não mediu exatamente o impacto disso, mas certamente terá. É mais uma componente que está se somando a essas que a gente já vinha trabalhando e que está levando essa evolução paulatina ao longo desses 20 anos da qualidade da construção habitacional, particularmente a chamada construção de interesse social.
Eu conversei com o professor Francisco Ferreira Cardoso, do Departamento de Engenharia da Construção Civil da Escola Politécnica da USP. Este é o Momento Tecnologia, que conta com a sonorização de Rafael Simões, a produção da vinheta é de Cido Tavares, com locução de Miriam Ramos, e eu sou Cinderela Caldeira. Até o próximo.
Momento Tecnologia.